Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta sexta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 10 de novembro, já está no ar e vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. E você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos. Feliz sexta-feira para você e para os nossos ouvintes.
Ótima tarde também para você, Kátia Gomes, e para você, ouvinte da Gabriela FM. Excelente sexta-feira, já um bom final de semana também. A partir de agora, muitas informações aqui da nossa cidade, da região, do estado, do país e do mundo. Sua participação ouvinte garantida pelo nosso WhatsApp 988291029. Vai mandando a sua mensagem. Daqui a pouquinho o Coutinho Neto chega com as notícias do setor policial, ele sempre bem municiado. E teremos entrevista também, né, Kátia?
Exato, teremos entrevista aqui já já no Jornal do Meio-Dia, tá? Daqui a pouquinho a Mari Assef, dos Amigos Solidários, vai bater um papo conosco aqui. Ela também trouxe um convidado, o Matheus Reis, também vai conversar aqui com a gente. Daqui a pouquinho vocês vão saber, tem ações tão legais vindo aí, tá? Agora no mês de novembro, mês de dezembro. Então acompanhe, tá? Não percam essa entrevista daqui a pouquinho, tá bom? Quando os Amigos Solidários vêm aqui é só para falar de coisa boa, né, Marcos?
É verdade, sim.
Só coisa boa. Nós somos amigos, parceiros deles. Então, estamos aqui sempre prontos para divulgar tudo que os Amigos Solidários, todas as ações dos Amigos Solidários. Bem, são 12 horas e 11 minutos. O nosso Jornal do Meio-Dia dessa sexta-feira está no ar. É um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Super Moda e Omara Calçados. As duas lojas estão ali, na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex, meu futuro é o Nex. Inscrições abertas, você em movimento. A partir de agora, nós vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal Dia de Teresina, Piauí, que informa: servidores do Estado, líder do governo, confirma reajuste de salário em 2024, portanto, para os servidores do Estado do Piauí.
Meio Norte de Teresina, trabalhadores do Piauí, décimo injetará R$2,6 bilhões na economia.
Que maravilha! Folha de Pernambuco, temporada de cruzeiros aquece a economia lá no estado de Pernambuco e muitos estados do Nordeste, né, gente?
Diário do Nordeste de Fortaleza, passe livre estudantil em Fortaleza começa a valer na segunda.
Jornal Dia do Rio de Janeiro, FGTS, correção pode ser igual à da poupança a partir de 2025, hein, Marco Bezerra?
Ah, enquanto enrola, né, para poder aprovar essa correção, viu? E
é
aí
verdade.
O ministro indicado por Lula já pediu vista, né, para protelar.
Eu, trabalhador brasileiro, que lute.
Jornal de Brasília, fim do tormento. Brasileiros podem deixar ainda hoje a faixa de Gaza.
Jornal Zero Hora, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. O mesmo assunto do FGTS. Barroso propõe corrigir o FGTS pela poupança a partir de 2025.
Correio do Povo de Porto Alegre, pagamento do 13º salário deve injetar R$18,4 bilhões na economia gaúcha.
Diário Catarinense. Três cidades catarinenses são líderes na geração de emprego no estado. Que maravilha!
E o popular de Goiânia, CNJ, devolve cargo e suspeita de isenção de Tribunal de Justiça em processo.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, vamos em noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
12 horas e 14 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Você pode enviar sua mensagem para 988291029. Esse é o WhatsApp da Gabi, que vocês deixam a sua opinião, sua sugestão aí, sua denúncia, sua reclamação. E também, através do WhatsApp, você envia seu nome completo se você quiser ganhar aquele vale-compras no valor de R$100 da Supermoda ou Omara Calçados. Então já envia seu nome completo, você que nunca ganhou, né? A gente tem uma lista aqui para conferir. Então você pode enviar seu nome completo aí. No final do programa a gente sorteia, né, Marcos? Quem é o Felizardo ou Felizardo,
isso aí.
Tá? Bem, são 12 horas e 14 minutos. Rapidamente falando sobre esse assunto aqui. A gente vem acompanhando esse caso, né, desse cabeleireiro de Itabuna que desapareceu. É o cabeleireiro José Luiz Vieira Júnior, de 32 anos. Ele foi visto em Itabuna pela última vez na quinta-feira passada, no dia 2, né, de novembro. E aí já sabe que ele não tinha notícia nenhuma dele. E agora se descobriu que ele embarcou em um ônibus interestadual com destino a São Paulo. O jovem não entra em contato com os familiares e amigos desde que saiu do bairro Jaçanã na garupa de uma motocicleta. Preocupados, eles iniciaram buscas e conseguiram descobrir que o Júnior, como é conhecido, comprou passagem para outro estado. Carregando uma mala e bagagem de mão, o cabeleireiro José Luiz Vieira Júnior aparece nas imagens das câmeras de monitoramento no setor de embarque do terminal rodoviário de Itabuna. O jovem conversa com alguém e depois embarca sozinho, bem vestido e aparentemente tranquilo. Os familiares foram à procura das imagens depois que obtiveram informações de que o rapaz tinha adquirido uma passagem na empresa Gontijo e partido para São Paulo. O embarque foi na madrugada do dia 2. Eram por volta das 4 da madrugada quando o embarque ocorreu. As imagens das câmeras mostram que o Júnior aguarda por algum tempo e, após a chegada do ônibus, conversa com uma pessoa que tudo indica ser o motorista do ônibus, que o profissional verifica a passagem e autoriza o passageiro, obviamente, a embarcar. A família que pode. Depois de não ter notícia nenhuma, descobriu-se, né, que ele embarcou dia 2 para São Paulo. Então a família pode respirar um pouco mais aliviada, porém segue preocupada com a falta de contato do cabeleireiro, tendo em vista que desconhece qualquer motivo que pudesse levá-lo a fazer uma viagem, como dizer para onde estava indo. Por isso, segue em busca de novas informações que possam confirmar o destino dele e seu estado de saúde. A maior dificuldade é que o telefone do jovem segue desligado. Que coisa, hein, gente? É, se alguém tiver alguma notícia aí, pode entrar em contato com a família, né, com a polícia também, 197, Polícia Civil, tá? A família agradece. São 12 horas e 16 minutos, acionando ele, o nosso repórter Coutinho Neto, fazendo a primeira entrada de hoje aqui com muitas informações para nós do setor policial. Não é isso, Coutinho? Boa tarde para você, feliz sexta-feira. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Ótima sexta-feira. Marcos Bezerra, ótima sexta-feira. Boa tarde e um excelente trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho Neto. Para você também, um grande abraço.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado você que está sintonizado, acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando com muitas informações do setor policial. Então aperte o seu cinto, porque a partir de agora a notícia é de polícia. Violência na zona sul da cidade de Ilhéus. Um caso de um suposto feminicídio foi registrado na noite de ontem. Acompanhe tudo a bordo de sua viatura virtual da Gabi. Ontem à noite, Ilhéus registrou mais um crime de um suposto feminicídio que aconteceu na Rua da Palha, que fica localizada no bairro Nossa Senhora da Vitória, na zona sul da cidade. Segundo informações, a vítima trabalhava em uma empresa terceirizada na limpeza de uma rede de supermercados aqui da cidade de Ilhéus. E após a funcionária concluiu o seu trabalho, ela estava retornando para a sua residência, quando foi surpreendida pelo companheiro, que após rápida discussão, desferiu múltiplas facadas na mulher e em seguida fugiu tomando rumo ignorado. Populares disseram ainda no local do crime que a mulher foi ameaçada de morte recentemente, mas tinha medo, tinha receio de registrar boletim de ocorrência por conta da agressividade do suspeito. A mulher morreu na hora, sem qualquer chance de defesa. Sua identidade não foi divulgada. O crime já está sendo investigado pelo Núcleo de Homicídios da 7ª Corpim e pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, ADEAM. Violência bárbara. Sua viatura virtual da Gabi viajando agora até o município de Dário Meira. Um homem identificado como Adriano Lima de Jesus, de 38 anos de idade, ele morreu no Hospital Geral de Ipiaú, horas após ser alvejado por 3 tiros. Fato este aconteceu na zona rural, lá de Dário Meira. Segundo o comando da 60 Companhia Independente de Polícia Militar, após a companhia ser informada do atentado, uma guarnição foi até o local encontrando a vítima caída ao solo, ainda de forma consciente. Adriano relatou aos policiais como ocorreu o crime e que teria sido praticado por 2 indivíduos que eram conhecidos por ele e que estavam a bordo de uma motocicleta. Adriano, a vítima, chegou a ser socorrido até a unidade de saúde do município de Dário Meira, mas devido à gravidade dos ferimentos, ele foi transferido para o Hospital Geral de Ipiaú. O médico de plantão confirmou o óbito e informou que pelo menos 3 perfurações de tiro o atingiram, principalmente na região do pescoço e no braço. O crime está sendo investigado pela Polícia Civil de Dário Meira. Vamos agora já partindo para o extremo sul do estado, hein? Hoje é sexta-feira, nosso coordenador Renatinho Bad Boy liberou mais combustível para a sua viatura da Gabi. Por isso, vamos até o município de Porto Seguro, na costa do Descobrimento. Olha, o motorista suspeito de matar a ex-esposa, ele segue sendo procurado pela polícia. Policiais de Porto Seguro pediram a prisão preventiva de Gilmar Andrade dos Santos, de 48 anos. O homem segue sendo procurado, acusado pela morte da ex-companheira Maria Alice do Nascimento, de 43 anos de idade. Gilmar não aceitava o fim do relacionamento que durava 29 anos com Maria Alice, muito menos o namoro dela com outra mulher, que já prestou também depoimento à polícia. A testemunha afirmou que o suspeito vinha ameaçando as duas, mas Maria Alice não queria denunciar o fato. O crime aconteceu no distrito de Arraial da Ajuda no último domingo. O corpo da auxiliar de cozinha foi encontrado com um corte no pescoço na residência onde morava. Logo após o crime, o suspeito, que é motorista e também é taxista, não foi mais localizado. O caso está sendo investigado pela Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, ADEAM, de Porto Seguro, como feminicídio, no caso que ocorre quando o assassinato de uma mulher está relacionado a questões de gênero, também é outra acusação. Olha, infelizmente, no Hospital Municipal de Valença, já no Baixo Sul da Bahia, uma criança de 3 anos, ela morreu. Saibam os detalhes desta morte. Compareceram à Delegacia de Polícia Civil de Valença 2 conselheiros tutelares, informando que foram acionados por volta das 23 horas dessa última quarta-feira por uma profissional da Santa Casa de Misericórdia de Valença. De acordo com eles, uma criança de 3 anos de idade havia dado entrada na unidade de saúde e teria sido entubado com suspeita de estupro. Os conselheiros foram até o local e por volta de 1h15 da madrugada de ontem, quinta-feira, a criança não resistiu e evoluiu a óbito, sendo expedido o guia de necrópsia. A Polícia Civil da 5ª Corpim está investigando este crime bárbaro que aconteceu no Baixo Sul do Estado, no município de Valença. Sua viatura virtual da Gabi vai dar aquela paradinha tradicional para reabastecer de mais informações do setor policial. Você continua aqui no Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua com Kátia Gomes e com Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto, pelas informações. Coutinho, nós já temos aqui, inclusive, informações, tá, sobre essa vítima de feminicídio em Ilhéus. Então, o feminicídio aconteceu no bairro Nossa Senhora da Vitória, como o Coutinho disse, e de acordo com a Polícia Civil, a vítima foi identificada como Jocélia Mendes de Melo. Inclusive, na casa em que ela morava, diversas ameaças e xingamentos foram escritos na parede, gente. A polícia divulgou essas imagens e tinha escrito lá, entre aspas: traiu o marido, sua forasteira falsa, crente. Você vai ter que pedir perdão a Deus, ao seu marido, à igreja, aos vizinhos e à comunidade, se você quiser viver. E também dizia: se você não perdoar o seu marido em 5 dias, seu cabelo será raspado, sua cara de, né, um termo muito pesado, fingida de santa, será cortada de gilete. E aí dizia ainda: você armou laço para seu marido ir para cima de você no sentido de você prejudicar a vida dele. Você chamou a polícia para perto da biqueira 3 vezes, prejudicou o nosso comércio. Você tem 3 dias para perdoar seu marido, 2 dias para voltar a viver com ele, diz o texto escrito na parede branca. Mas até o momento, ninguém foi preso, viu? As pessoas que moram na região apontam que o principal suspeito de matar a vítima é o ex-companheiro, que já respondia, viu, pela Lei Maria da Penha e por descumprimento da medida protetiva. O nome dele não foi divulgado e deveria ter sido, né? Tinha que ser divulgado. Isso é um monstro. Se todo mundo ali da região aponta ele, porque viram, né, que ele cometeu o crime, que esse monstro seja preso o mais rápido possível, Marcos Bezerra.
Aliás, Cátia, eu sou a favor de que alguma proposta de algum parlamentar para a criação de um site, né, especial aí a nível nacional, uhum, ou internacional, que coloque esses feminicidas, né, logo ali naquelas páginas com foto.
Nós não temos o baralho do crime aqui na Bahia, né? Que tem lá alguns bandidos lá, homicidas, traficantes, etc. Então, podia fazer um desse também, né? Os feminicidas. A gente divulga, a imprensa divulga, tá? Nossos sentimentos aos familiares desta vítima, mais uma vítima de feminicídio no nosso estado, Jocélia Mendes de Melo. Que Deus conforte aí os familiares. 12 horas e 26 minutos, nós vamos mudar de assunto, iniciar a nossa entrevista do dia. Vamos falar de coisa boa, né, gente? Estamos recebendo aqui a Marielle Assef, ela que faz parte do grupo Amigos Solidários de Ilhéus, e também ela trouxe um convidado, que é o Matheus Reis, e vamos falar de ações bem legais aí desse mês de novembro, mês de dezembro, dos Amigos Solidários. Deixa eu desejar uma ótima tarde a Mari. Ela já é nossa amiga íntima, a gente já chama de Mari. Né, Mari? Boa tarde, seja bem-vinda novamente ao Jornal do Meio Dia.
Se vocês não conhecem Kátia pessoalmente, ela é mais linda ainda pessoalmente, coisa fofa. Boa tarde para os ouvintes, boa tarde, Marcos, tudo bom?
Boa tarde,
bom?
Mari, tudo bem?
Sempre bom estar aqui com vocês, viu?
Um prazer receber.
É maravilhosa.
Deixa eu desejar uma boa tarde também para o Matheus Reis, que vem acompanhando aqui a Mari. E vamos falar de um assunto bem legal já já, né, Matheus? Boa tarde, seja bem-vindo ao Jornal do Meio-Dia.
Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Marcos.
Boa tarde,
obrigado,
Matheus.
Marielle, pelo convite. É sempre muito agradável estar aqui nessa casa falando sobre bons assuntos.
Então vamos nessa, né? Ô Mari, vamos falar então dessas ações dos Amigos Solidários nesses meses de novembro e dezembro, viu, Marcos? E a gente já começa falando de coisa boa. Marcos Bezerra, você se lembra quando a Mari esteve aqui com um professor falando sobre o curso Capacita Digital?
Sim.
Né? Que teve em uma das comunidades aqui de Ilhéus. E agora vai ter numa outra comunidade. Atenção! Vocês de Maria Jape,
isso,
não é isso, Mari?
É isso mesmo. Nós viemos aqui, eu e Carlos Pestana, que é o idealizador desse programa, né, do Capacita Digital, onde nós vamos até a região, e essa região contemplada agora vai ser o Maria Jape. Então, o líder comunitário, que é o Felipe, já está fazendo essa seleção das pessoas, jovens e adultos, né, principalmente microempreendedores, uhum, que têm ali já seu salão, que é uma boleira, que é uma pessoa, um vendedor, que queira melhorar o seu trabalho na parte digital. Então, como tirar uma boa foto, como usar o WhatsApp Business. Então, a gente vai levando isso para a comunidade. Então, isso agora em novembro vai ser na terça-feira que vem, no dia 14. Os Amigos Solidários vai estar contemplando Maria Jape.
Ai, que bacana, viu? E também vem aí a campanha de doação de sangue, né? Porque dia 25 de novembro, a gente sabe que é um dia nacional aí, né? Da doação de sangue. E, claro, os Amigos Solidários não ficam de fora. Tudo que é para ajudar, os Amigos Solidários estão sempre prontos aí, né, Mari?
É, com certeza. Então, nós estamos aqui pedindo encarecidamente, principalmente, né, Kátia? Porque mês que vem já é alta estação. Aí a probabilidade de ter mais cirurgias, infelizmente mais acidentes, isso é comum.
É comum.
Né? E a gente sabe que Ilhéus, pessoal, o sangue de Ilhéus não fica só para Ilhéus. O banco de sangue de Ilhéus atende mais de 10 cidades. Então, assim, a gente precisa estar sempre repondo. Uhum. Então, vamos juntos, rapidinho. Você pode salvar até 4 vidas. Você sai de lá com uma bateria de exames gratuitamente, né? Então,
verdade.
São vários benefícios, tanto para quem doa, como, óbvio, para quem recebe, né?
Uhum.
E a gente está aqui pedindo a colaboração de todo mundo para deixar o banco de sangue de Ilhéus, né, com bastante bolsas de sangue.
Estoque bacana, né? Que de preferência sobrando, né, Marcos Bezerra?
Verdade.
Marcos Bezerra é doador, ele sabe dessa importância, né, Marquinhos?
Eu sou a favor também que se aumente, né, esse número de exames, como uma forma de retribuir essa boa ação das pessoas que são doadoras de sangue, né?
É.
Deveriam fazer mais exames.
Então, as pessoas que vão para lá doar sangue, elas precisam estar bem alimentadas, uhum. Hidratação bastante, pelo menos um dia antes e no dia.
Uhum.
Acima de 16 anos, já com os pais, já consegue doar se estiver tudo ok.
Uhum.
Então, de segunda a sábado, sábado, amanhã, das 7 às 11, eles vão estar abertos. É tranquilo, porque fica ali perto do centro, né, na Ladeira do Café.
Uhum.
Então, a gente vem aqui pedir a colaboração dos ouvintes.
Então, lembrando, gente, segunda a sexta-feira, em horário comercial, o banco de sangue está aberto. Inclusive, para quem só pode ir no horário do almoço, pode ir também, que você vai ser atendido e vai poder fazer sua doação. E no sábado, de 7 às 11 da manhã, também tem atendimento, tá? Só repetindo, o Banco de Sangue de Ilhéus fica ali na Ladeira do Café, no centro da cidade, é muito fácil. Vai lá fazer a sua contribuição. Bem, e chegando no mês de dezembro, Dona Maria.
E aí, né? Mexe com o coração da gente, porque vem Natal, né?
É, vem Natal.
E aí a gente conseguiu uma parceria incrível.
Mas você vai segurar.
Vou segurar.
Primeiro eu quero falar do curso profissionalizante de elétrica, que vai ter em dezembro.
Ai, maravilha. Vamos começar pelo curso, porque ao invés, nesse caso, ao invés dos Amigos Solidários, né, irem até uma comunidade, nesse caso do curso de elétrica, nós já conseguimos uma parceria, como sempre o Centro de Convenções abraça a nossa causa, bem como o Clube Social, que cede a sede para a gente,
verdade.
Ali o espaço. Então, sempre é muito gratificante poder falar desses parceiros. Então, nós vamos fazer um curso de elétrica que serão 3 dias, serão 3 tardes, na verdade, em dezembro. Estamos selecionando os assistidos das comunidades carentes de Ilhéus. Então, os líderes estão vendo quem tem esse perfil, tanto homens como mulheres que gostam, né, da parte de elétrica, para esse curso acontecer. E a gente fica muito feliz, porque capacitando, a gente muda a situação de uma família, né?
É verdade.
Creio,
né,
que seria eletricidade básica, assim, a nível predial, né? De casas. Né?
Isso, de fio. Eletricidade de fio, é isso daí que você tá falando, né? Predial. Gente, eu saio daqui toda vez sabendo uma nova palavra, porque eles falam chique, predial.
É isso mesmo. E aí, falando dessa parceria, né, Mari? Porque vem aí a Corrida da Ponte, dia 17 de dezembro. E aí o convidado da Mari, o Matheus, tem muitas informações sobre isso,
tem,
né?
Tem sim, porque logo depois da Corrida de Matheus, vem o nosso fechamento com chave de ouro, que eu vou trazer depois.
Matheus, fala pra gente sobre essa Corrida da Ponte, essa parceria aí de vocês da organização com os Amigos Solidários.
Bom, a Corrida da Ponte vai ser a segunda etapa que a gente está fazendo agora, a primeira foi ano passado. Ela tem a característica de ser a maior corrida do sul da Bahia, talvez, né, da nossa região aqui. Ela é feita sempre em dezembro, no finalzinho do ano, e aí casa muito com um projeto que o Amigos Solidários faz, e houve aí durante alguns meses e bastante conversa e algumas parcerias, a ideia de se fazer uma sinergia para esse evento, né? A gente tem aí aproximadamente 1.000 atletas que estarão conosco, né? E a gente pensou nessa questão de fazer essa doação de alimentos, né, para cada atleta. Uhum. E a gente vai entregar para os Amigos Solidários, que eles vão fazer uma campanha muito bacana aí.
Cada inscrito, ele vai doar quantos quilos de
alimento? 1 quilo de alimento.
Um quilo de alimento.
Isso.
E aí, todos os alimentos arrecadados vão ser doados aos Amigos Solidários, que obviamente vai dar um destino importante.
Exatamente. Né? É uma campanha do Natal Solidário, não é isso?
Exato.
Perfeito.
Inclusive, traz os dados do ano passado, a gente estava falando sobre... nos bastidores, a gente estava conversando sobre isso, né? Quantas pessoas participaram, a movimentação, Marcos, que faz na cidade, né? Porque tem participantes de vários lugares, né, Matheus?
Exatamente. Ano passado, essa corrida, ela teve 700 inscritos. Uhum. Foram inscritos de 23 cidades ao redor do Brasil e de 10 estados.
Né?
Então, isso é algo significativo, tanto para o esporte, como para o turismo, a cultura, né, daqui de Ilhéus, porque... que a gente comentou, essa questão do turismo esportivo é muito legal, porque a pessoa, ela junta a questão do esporte, algo que ela gosta de fazer, e ela traz a família, ela conhece novos lugares, ela vai desbravando, digamos assim, novos locais, e aí fica a critério nosso fazer com que a pessoa seja cativada, né, pela nossa paisagem, pela nossa hospitalidade, e aí fazer com que ela vire, claro, um frequentador assíduo de Ilhéus.
E perguntar ao Matheus, Cátia, qual o percurso dessa corrida, qual o objetivo dela, é para quem percorre esse percurso em menor tempo, fala aí.
Exatamente, ela tem um caráter competitivo, né, então assim, a gente tem um sistema de tempo, quem chegar em menor tempo...
São quantos quilômetros?
São 6 e 12 para a corrida.
Uau.
Nessa modalidade, a gente vai largar ali na Avenida Soares Lopes, próxima da Catedral, mesmo local onde foi o ano passado, onde está ali uma feira de... Tem uma feira de plantas acontecendo agora,
sim,
correto?
Sim, sim.
Pronto. A gente monta a estrutura ali, a largada ela sai sentido ponte, aí a gente faz uma volta ali na 2 de julho, depois segue a ponte e faz o retorno antes do aeroporto.
Ok.
Tá? E aí, fechando esse percurso, vai ser 6 quilômetros, quando a gente faz dois percursos, ou quem fizer 12 quilômetros vai fazer esse percurso duas vezes.
Entendi, bacana. Inscrições estão abertas ainda?
As inscrições estão abertas, a gente está aí chegando, estamos chegando lá. Então, eu vou falar para o pessoal, ó, corra para se inscrever, porque a gente pode acabar. E ano passado teve muita gente que procurou depois do tempo e não pôde correr mais, ficou de fora, tá? O site é www.races, R-A-C-E-S, tá? .com.br/2, algarismo 2, Corrida da Ponte. Tá bom.
E tem algum telefone para contato? Que aí qualquer dúvida a pessoa liga para esse número?
Tem sim. Pode ser o meu, 739-9109-0002. Para maiores esclarecimentos. E a gente tem o site, né, que é corridadaponteilhéus.com.br.
Marcos, tem alguma
pergunta? A gente recomenda ainda, né, Kátia, que se faça uma... Dê uma olhada, né, na questão da segurança, né, com relação àqueles postes, alguns enferrujados, algumas lâmpadas penduradas, luminárias, né? Pedir à Secretaria de Serviços Urbanos que olhe isso antes da casa.
Ontem estavam retirando um, tá? Ontem pela manhã, retiraram. Eu acho que viram que estava em péssimas condições, retiraram né, desse local. E a gente pede que, né, nesse período aí, continue fazendo essas avaliações, trocando ou retirando o que precisasse, né?
Para evitar acidentes.
Exatamente. É importante o alerta, né? Porque, inclusive, muitos atletas passam correndo por ali, passa carro e tal, então é interessantíssimo.
O movimento ali é muito grande, né?
Uma coisa também que é legal a gente falar da corrida é que a gente está fazendo uma categoria, a gente está destinando para essa prova a categoria PCD, né? Que
isso,
ela vai ter aí, vamos contemplar todas as categorias PCD, pela primeira vez uma prova, ela vai abranger todo esse público e eles de fato se sentiram muito incluídos. A gente teve aí feedback legal de gente de Salvador, de outras cidades que falaram, poxa, a gente está sendo representados, digamos assim, pela primeira vez em sua totalidade, agradeceram muito essa iniciativa nossa, e dizer, eles disseram, inclusive, que eles viajam para eventos e não veem isso nem em cidades maiores. Então, a gente está bem satisfeito de ser pioneiro nisso.
Que né? Bacana,
então, Matheus, dizer que você está aí, você que é PCD, pode vir também para a prova, que você vai ser bem recebido e bem premiado de acordo com a sua categoria. E quero falar também que a gente tem uma parceria com o Alerta AVC, que eu tive aqui já.
Oi.
A gente veio com o Dr. Antônio Fernando para falar sobre essa causa, que é uma causa extremamente importante.
Verdade.
Né? E eles estão apoiando a corrida. A gente vai ter aí um stand lá com estudantes de medicina, ferindo pressão, dando informações acerca do AVC. É, Dr. Antônio Fernando estará lá também, vai fazer uma palestra para todos os atletas. Neurologista espetacular, que ele sempre separa na agenda dele, que é super apertada, ele consegue separar um espacinho para poder estar nos eventos de esporte, né? Isso é fundamental, porque a gente sabe que o esporte, ele é o primeiro aliado da saúde, né? Então, se você quer mudar, melhorar a condição de vida e tal, o esporte é esse melhor caminho.
Bem lembrado, viu? Então, eu desejo sucesso nessa corrida da ponte. Tenho certeza que já é, viu, Marcos?
Uhum.
Porque é tão concorrido, todo mundo quer participar, então você ainda que quer uma vaguinha, corre para se inscrever.
E mais um adendo, você que é patrocinador, que quer colocar sua marca também, que quer estar lá e quer apoiar o esporte de Ilhéus, entre em contato com a gente, que a gente está aí fechando as últimas cotas, mas é legal para a gente oferecer mais coisas e apresentar mais empresas para o pessoal que vem para cá e da própria cidade também.
Serão sempre bem-vindos os apoiadores.
Sempre bem-vindos.
É verdade. E lembrando, né, gente, que cada inscrito vai doar 1 quilo de alimento, que vai ser repassado aos amigos solidários, que obviamente vai dar uma destinação muito importante. E a Mari tem mais informações sobre isso, né, Mari?
Então, além dos alimentos que a gente vai, se Deus quiser, vai arrecadar muito com a corrida e com as doações que a gente recebe lá, graças a Deus, nós vamos fazer um movimento solidário.
Uhum.
Entre aspas, um mutirão.
Sim.
Então, eu estou aqui também, Catinha, só para convidar profissionais da área da saúde, do jurídico, que queira estar conosco.
Massa.
Vai ser numa quarta-feira, lá no Centro de Convenções. Nós vamos estar atendendo as pessoas, né, das comunidades carentes, entregando os alimentos arrecadados e fazendo ali uma ação de fechamento de ano, né? Um Natal, uma coisa muito gostosa. Festa da firma.
É.
E aí a
quero
gente
ir,
vai. Vambora, todo mundo.
Eu quero ir.
Então, se você é um profissional que gosta dessa área social, que queira fazer um trabalho voluntário, nos procure. A gente fica ali atrás do Clube Social, de segunda a sexta, das 8 ao meio-dia, ou pelas redes sociais, né? Amigos Solidários IOS, que você será muito bem-vindo. Todo voluntariado é bem-vindo.
Ah, que bom. Quero mandar um abraço especial a todos que participam do Amigos Solidários, porque é muita gente.
É mesmo.
Tá?
Graças
só mandando aqui um abraço aqui em especial para ele, Jorginho Loyola, Marcela e todos que fazem parte. Dominique, um beijo para você. Dominique é uma fofa, né?
É uma fofa.
E faz parte também do grupo e todos vocês mesmo, tá? Que já passaram, né, Marcos? Que estão sempre lá sendo voluntários. E agradecer a Mariela Sef e o Matheus Reis, que vieram aqui trazer essas informações tão legais, tá? Muito obrigada e voltem sempre.
Ai, gente, obrigada mais uma vez pelo espaço. Vocês são sempre muito queridos conosco. E a conta é essa, né? O amor só faz conta de multiplicação. Então, obrigada pelo amor que a gente recebe toda vez que a gente chega aqui. Um beijo para os ouvintes.
Obrigado, Mari.
Beijo. Nós vamos a um rápido intervalo. Voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa. Na hora do almoço.
Gente, já são 12 horas e 50 minutos, vocês estão ouvindo o Jornal do Meio-Dia, oferecimento Super Moda e Omara Calçados, Unex, Faculdade de Excelência, Shopping Jequitibá e Supermercados Meira. A Corrida da Ponte ainda é em dezembro, mas a gente vai correr agora, aqui. rapidamente, Marcos, resuma essas informações para nós. Mais de 200 crianças e adolescentes na Bahia sonham em ser adotadas por uma família, né?
Mais de 200 crianças e adolescentes estão nessa esperança, viu? Do total, 188 estão na faixa etária dos 6 aos 17 anos. Eles fazem parte do grupo da chamada adoção tardia. Meninos e meninas que muitas vezes enfrentam longos anos de espera, vivem à espera de um abraço, sonham diariamente em ter uma família. Essas crianças e adolescentes foram destituídas da família natural para sua proteção e, após decisão judicial, inseridas no Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, SNA. O sistema indica que, apesar da maior quantidade dos meninos e meninas disponíveis para adoção estarem na faixa etária de 10 a 17 anos, esse perfil não corresponde ao mais desejado pelos habilitados à adoção. Mais de 50% dos 35 mil pretendentes cadastrados têm preferência por crianças de até 4 anos de idade. A coordenadora do Centro de Apoio Operacional da Criança e do Adolescente do Ministério Público da Bahia, CAOCA, promotora de justiça Ana Emanuela Rossi Meira, registra que, em geral, o perfil escolhido pelo adotante restringe a idade aos primeiros anos de vida, impossibilitando a criança mais velha, ao adolescente ou a grupos de irmãos a chance de serem adotados, Kátia.
Exato. Para qualquer pessoa com idade mínima de 18 anos de idade, idônea, que tenha capacidade de preparo para o exercício de uma paternidade ou maternidade responsável, independente do seu estado civil, pode se candidatar como pretendente. O adotante precisa ser pelo menos 16 anos mais velho do que o adotado, não podendo ser seu ascendente nem irmão. O pré-cadastro de pretendentes à adoção deve ser realizado por meio da página do Conselho Nacional de Justiça. Bem, vamos acionar ele. Novamente, o nosso repórter Coutinho Neto chegando aí com mais informações do setor policial para nós. Quais são as notícias a partir de agora, Coutinho?
Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado a você que continua sintonizado, acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia, aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi, já reabastecida e municiada de novas informações do setor policial. E a partir de agora, você vai viajar comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Vamos então com a violência extrema que não dá trégua em nossa grande e querida Bahia. Aconteceu um confronto entre a polícia e um suspeito de tráfico de drogas, resultando na morte do suspeito no dia de ontem, quinta-feira. O incidente ocorreu em Santa Cruz Cabral, extremo violento sul da Bahia. Marcos Antônio dos Santos Mendes, conhecido como Marquinho Lacraia, era um conhecido traficante de drogas e suspeito de pelo menos 7 homicídios naquela região do extremo sul. Ele foi atingido durante o confronto com a polícia e foi socorrido ao Hospital Municipal Professor José Maria de Magalhães Neto, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Segundo a polícia, Marquinho Lacraia estava de posse de uma pistola calibre 380, efetuando disparos em direção aos policiais quando avistou a viatura. A polícia revidou a injusta agressão. Após o confronto, a polícia apreendeu a pistola com 7 munições intactas, 15 papelotes de cocaína, 15 pedras de crack, 4 tabletes e um pedaço de maconha, um aparelho de telefone celular e uma carteira de identidade, além de 240 conto em espécie, R$240. Segundo a polícia, Marquinho Lacraia, vai Lacraia, era investigado por vários crimes, incluindo tráfico de drogas e associação ao tráfico. Ele também era suspeito de pelo menos os 7 homicídios que ocorreram em Santa Cruz Cabralha. 3 suspeitos bateram 21 de boca ao enfrentar os homens da lei em Cruz das Almas. 3 homens morreram durante uma operação da Polícia Militar na manhã de ontem, no bairro Sorriso, em Cruz das Almas. A ação contou com a participação de equipes da Companhia Independente de Policiamento Especializado, a CIP Litoral Norte, com apoio da FICO, que é a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado. Os militares chegaram até o local indicado. Os criminosos atiraram contra as guarnições, houve confronto e eles não resistiram, contou o comandante da 27ª CIPM, Major Alexandre Messias. Os suspeitos chegaram a ser socorridos para a unidade de pronto atendimento, uma UPA, mas não resistiram aos ferimentos. Os corpos foram removidos para o Departamento de Polícia Técnica de Santo Antônio de Jesus, com o trio, foram apreendidos uma submetralhadora de 9mm, uma pistola calibre .40, um revólver 38, carregadores, munições, 200 poções de drogas e R$860, além de 3 rádios comunicadores, faca e colete balístico, um arsenal. A ação foi registrada na Delegacia Territorial de Cruz das Almas. Olha, ainda por volta de nossa grande Bahia, aconteceu uma tragédia envolvendo mais um acidente automobilístico. Esta tragédia abalou a cidade de Serrinha, na região cisaleira da Bahia, no dia de ontem. Uma perda de uma família inteira. Jean Berson dos Santos Pereira, de 37 anos, a esposa dele, Geisa Silva de Jesus Pereira, de 36, e a pequena Giovana de Jesus Pereira, de apenas 3 aninhos de idade, perderam uma vida em um acidente na rodovia BR-116 entre Serrinha e Santa Bárbara. Residentes no bairro da Vaquejada, em Serrinha, a família era ativa na comunidade local, onde Jean Anderson desempenhava suas funções como frentista de um posto de combustível. Com o impacto resultando na destruição completa do veículo Grande Siena, ficou totalmente destroçado. O motorista do caminhão envolvido no acidente acabou escapando ileso. Vamos agora até chegar na sua capital do estado, Salvador, a capital de todos os baianos. Um homem, ele foi encontrado morto dentro de um imóvel ontem, quinta-feira, no bairro de Palma Lima. Segundo testemunhas, o homem estava dentro de um galinheiro, em uma localidade conhecida como Buraco da Gia. Em nota, a polícia militar confirmou que a vítima foi encontrada ferida por disparos de arma de fogo. A identidade do homem não foi divulgada. O local foi isolado pelos militares, que acionaram o Departamento de Polícia Técnica para remoção e perícia do corpo. A segunda delegacia de homicídios do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, DHPP, da Polícia Civil, irá apurar o caso para tentar elucidar as circunstâncias, a autoria e a motivação do crime. Uma tragédia também em Feira de Santana. Uma criança de apenas 4 anos de idade, ela morreu vítima de afogamento no início da noite de ontem, quinta-feira, no bairro Conjunto Viveiros, em Feira. Jasmine Sena de Oliveira, de apenas 4 anos de idade. A criança era portadora de transtorno do espectro autista e a mãe relatou que a filha morreu afogada em um balde contendo água na residência onde morava. Quando a polícia chegou ao local, Jasmine, a criancinha de 4 anos, estava em cima da cama. A delegada Claudine Passos realizou levantamento cadavérico. O serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU, esteve no local constatando o óbito. O corpo foi removido para o Departamento de Polícia Técnica de Feira de Santana. Realmente uma tragédia. Muito bem, sua viatura virtual da Gabi vai ficando por aqui. Prometemos voltar na próxima segunda-feira em mais uma edição do Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua com Kátia Gomes e com Marcos Bezerra. A quem eu desejo um ótimo final de semana.
Aê, Coutinho Neto, obrigada, ótimo fim de semana para você também, meu querido, retornamos juntos nessa sintonia na segunda-feira às 12 horas, se assim Deus nos permitir, né, Coutinho? Um abraço para você e para a família. Bem, pontualmente 1 hora da tarde, né, Marcos Bezerra?
Isso.
Sextou. Vamos dar uma boa notícia, né? Quem é o Felizardo ou Felizarda do Vale Compras da Supermoda Ilhéus? É, olha, hoje é um homem, hein? Edson Santos da Silva. Parabéns, Edson Santos da Silva. Você ganhou um Vale Compras no valor de R$100 da Supermoda, que fica ali na Marquês de Paranaguá. Ó, já deu play aqui, seu nome já foi pra lá, viu, Edson? Edson Santos da Silva pode ir na loja Supermoda na Marquês de Paranaguá. Supermoda, tá? Porque toda semana muda. Supermoda Mara, o Edson Santos da Silva ganhou então esse vale-compras de R$100 da Supermoda na Marquês de Paranaguá, tá? Marquinhos, encerramos por aqui, né?
Com certeza.
Então ficamos por aqui com a edição dessa sexta-feira do Jornal do Meio Dia, agradecendo a sua audiência, querido ouvinte. Se Deus nos permitir, retornamos na segunda-feira com mais uma edição do JMD. Desejamos a todos ótima tarde, paz, tranquilidade, um belíssimo fim de semana e até segunda a todos, queridos ouvintes. E Marcos Bezerra, um abraço.
Abraço, Kátia Gomes. Excelente fim de semana para você e para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia. No oferecimento, supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá completo para as suas compras com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados, as duas lojas na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex, meu futuro é o Nex, você em movimento, inscrições abertas. Daqui a pouquinho, Suzy Luz e o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.